Nosso convidado no programa Hora do Agricultor de hoje, Arley Romero, que é o presidente da APER, Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul. Arley Romero, ele é uma das pessoas, figuras-chave, vamos assim dizer, desta associação, e que vai falar para os nossos ouvintes, principalmente sobre royalties, que ultimamente tem sido uma constante o termo royalties nas informações, principalmente no que diz respeito ao agro. Arley, fique bem à vontade, fale para os nossos ouvintes, uma vez que tanto o produtor rural aqui da nossa região, quanto o morador urbano, não tem ainda um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Boa tarde.
Boa tarde Luiz Carlos, prazer falar contigo, com todos os ouvintes da Rádio Alvorada, especialmente o produtor rural. De fato, esse tema royalties, ele tem ocupado espaço nas conversas, nos círculos de amizade, conversas entre produtores rurais, tendo em vista a situação que a gente atravessa de dificuldade aqui no estado do Rio Grande do Sul, resultado de várias frustrações de safra consecutivas, né? O que acaba impactando por demais o custo do produtor rural. E aí, todo e qualquer valor percentual que aparece como uma responsabilidade para que ele tenha que desembolsar, a coisa começa a apertar, né? E, obviamente, isso não é de agora, isso já vem de longa data, mas tendo em vista esse momento de dificuldade financeira, o produtor rural está totalmente sem caixa. E aí se vê obrigado a pagar um percentual de royalties na ordem de 7,5%, o que a gente entende e considera sendo um absurdo, né, um total desequilíbrio em relação a todo o custo da produção, né? Esse tema vem em debate diário aí, e a gente tem buscado alternativas, conversado com as empresas responsáveis por essa cobrança, as entidades têm se manifestado, né? A gente também tem um projeto tramitando no Congresso, que pode impactar também esta cobrança. E a gente vem tratando isso como um tema extremamente importante, né? Porque não é crível a gente ter a obrigatoriedade de pagar 7,5% sobre a produção bruta, né? Onde a atividade não gera mais que 20% no seu total. E aí, quando o produtor fala que o custo está elevado, isso se explica, tem explicação nessa questão também. 7,5% é um absurdo.
Sim, então, quem paga os royalties é o produtor rural. A quem ele paga?
Sim, quem recebe o 7,5%, quem recebe o percentual, são os detentores da tecnologia, né? Quem faz essa cobrança são as empresas que detêm a tecnologia, né, Bayer principalmente, né, o grupo Cultive Biotech lá, Monsanto, enfim, isso já vem desde quando iniciou o processo de implementação de semente transgênica no país, se estabeleceu a necessidade de remunerar a tecnologia. E é bom que fique claro, né, Luiz Carlos, que o produtor, obviamente, não só o produtor, ninguém é contrário à tecnologia ou a remunerar a tecnologia, afinal de contas, a pesquisa ela tem que ser remunerada. O que a gente é contrário é valores totalmente desequilibrados, né?
É 7,5%, é um valor surpreendente para pagar uma tecnologia. Por exemplo, mencionou aí Monsanto, Bayer, lança um produto agora e daqui a 10, 15 anos continua cobrando os mesmos royalties, os mesmos percentuais.
Exatamente, isso é o que a gente está discutindo também. A APER publicou uma nota de repúdio anteontem contra o PL 1702, que trata exatamente sobre a lei das cultivares. E uma das propostas que consta nesse PL 1702 é a ampliação da validade de patentes, né, da cobrança desse royalties. Hoje ela estabelece lá 15 e 18 anos. Passaria de 15 para 20 e de 18 para 25 anos, ou seja, o produtor rural terá que pagar por mais tempo esse valor de royalties, né? Que a gente entende também ser um absurdo e um exagero, principalmente nesse momento que a gente atravessa de extrema dificuldade, ter que se deparar com um projeto onde vai onerar ainda mais o produtor rural. E, portanto, a gente é contrário a esse projeto e surpreende que são dois parlamentares gaúchos que estão à frente desse projeto, tanto o autor quanto o relator.
Quem seriam eles?
O autor é o deputado Giovanni Cherini e o relator do substitutivo é o deputado Alceu Moreira.
Sim. Né? São de partidos de siglas diferentes, né?
Exatamente.
Bom, então, diante desta situação aí, os royalties, o produtor é contra as multinacionais. Então, está na hora dos nossos representantes, principalmente lá em Brasília, fazerem alguma coisa em favor de quem produz alimentos.
Exatamente, Luiz Carlos. E é muito importante a gente chamar a atenção para o seguinte detalhe. E não existe em lugar nenhum na legislação brasileira esse percentual que foi estabelecido. Tá? Isso provavelmente deve ter sido estabelecido em algum acordo privado que a gente não tem conhecimento, mas a legislação não tem a previsão desse percentual de 7,5% e a gente está atrás tentando descobrir de que forma que foi estabelecido.
De onde surgiu? De onde surgiu esse percentual?
De onde surgiu, quem concordou e mesmo assim, se por acaso esse acordo foi feito lá atrás e era um outro momento... Se contratos são passíveis de serem revistos, serem repactuados, um acordo com certeza também o é. Né? E é isso que a gente está buscando agora junto às empresas. Nós não somos contrários às multinacionais, como eu falei, nós somos a favor da tecnologia, mas tem que haver um equilíbrio, é o que não está ocorrendo nesse momento. Uhum. Né? Então a gente precisa que isso seja colocado a pratos limpos, tenha transparência nessas tratativas, a gente tem que saber como é que isso foi estabelecido e por que tem que ser nesses patamares.
Pois é, é surpreendente essa sua colocação, porque eu acredito que grande parte da população, tanto o produtor rural quanto o homem urbano, não era conhecedor desses percentuais, desses royalties que são pagos às empresas multinacionais pelos produtos aqui comercializados. O nosso entrevistado Arley, nós queremos que nos fale também a respeito de uma programação que está sendo preparada para o dia 9 de março, na abertura da Expo Direto em Nome Toque, uma mobilização de produtores rurais. O que se pretende nesta mobilização, Arley?
Mais uma vez, né, Luiz Carlos, o produtor rural se vê obrigado, né, a sair da sua atividade, sair da sua lavoura, que ele, é o que ele gosta de fazer e faz muito bem feito. Tanto é que a gente apresenta os números que apresenta, mesmo com toda a dificuldade e toda a falta de atenção que o setor enfrenta por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então o produtor se vê obrigado a implementar essas mobilizações, essas manifestações, para chamar a atenção daqueles que nos representam. Né? E a gente sabe e tem muito claro, nós não apontamos culpados, nós sabemos quem são os responsáveis, é o Executivo e o Legislativo, que afinal de contas eles são eleitos para atender as demandas da sociedade, a demanda do povo. E nesse momento o setor produtivo do Estado do Rio Grande do Sul atravessa extrema dificuldade e já nós estamos aí indo para 2 anos e não tivemos nenhuma ação de fato resolutiva para que possa manter e dar condições de o produtor desenvolver sua atividade no campo. Então vai ser feito, está sendo planejada uma mobilização, né, para o dia 9, na Expo Direto, que é uma grande feira, né, para que aqueles que estarão presentes lá, e principalmente a imprensa, possa levar para o Brasil como um todo e também para o mundo a situação que o Estado do Rio Grande do Sul, que o produtor vive no atual momento.
A respeito dos políticos aqui do Rio Grande do Sul, mencionados aí, o Giovanni Cherini e o Alceu Moreira, eles já deram um posicionamento, já se manifestaram para a APER em relação a esta situação?
Nós conversamos, tivemos uma reunião com os dois deputados e junto com outros 30 e poucos produtores, né, para tratar dessa questão desse PL 1702, tá? E o que acontece, Luiz Carlos? Nós temos algumas entidades do centro do país estados do centro do país que vivem uma realidade completamente diferente da realidade do Rio Grande do Sul e são favoráveis a esse projeto, tá? Só que o que a gente não pode conceber e não consegue entender como é que o estado do Rio Grande do Sul, onde na sua unanimidade o setor é contrário, nós temos dois parlamentares que nos representam à frente desse projeto. Então a gente espera que agora com essa manifestação e com essa nota de repúdio e que as prefeituras, as câmaras municipais, os sindicatos rurais, os sindicatos de trabalhadores rurais, as entidades comerciais também estão emitindo a mesma nota de repúdio, que eles tenham a sensibilidade de trabalhar para que esse projeto seja arquivado. E se tiver que começar de novo, que comece ouvindo o produtor rural. Porque, de novo, nós não somos contrários ao pagamento e à remuneração da tecnologia. A gente sabe que isso é necessário e precisa ser feito. Mas a gente não pode simplesmente transferir a conta para o bolso do produtor de uma forma assim totalmente equivocada.
Estamos de volta na Hora do Agricultor, hoje conversando pelo telefone com o presidente da APER, Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, Arley Romero, direto de Porto Alegre. Estamos falando sobre os royalties que causam, ou pelo menos causavam, antes desse esclarecimento do nosso entrevistado, o porquê se fala em royalties do agro. Arley, no bloco anterior falava que não é contra o pagamento por parte do produtor aos royalties às multinacionais que oferecem a sua tecnologia. Agora, o que se pretende é diminuir o prazo ou diminuir o preço que se paga?
Não, na verdade, o que a gente pretende e está lutando para que ocorra um equilíbrio, né, entre o que está sendo cobrado e o que realmente o produtor tem condições de arcar, né, dentro de toda a estrutura de custo, porque a gente tem que deixar uma questão muito clara, né, Luiz Carlos?
É, a bem da verdade, são 3, 4, 5 safras frustradas e essa em andamento está muito duvidoso ainda o seu resultado.
Exatamente, não, e assim, ó, a gente, para que todos os ouvintes tenham a real dimensão do problema, é assim, ó, o agronegócio é uma corrente composta por 4 elos, tá? É o primeiro elo é o produtor rural, é governo, sistema financeiro e iniciativa privada. O elo mais importante dessa corrente é o produtor rural. O elo mais fraco desta corrente é o produtor rural. E o único elo desta corrente que paga toda a conta é o produtor rural. Ou seja, toda esta dificuldade, todo o benefício, porque quando tem lucro é dividido entre os 4, quando tem prejuízo fica só com 1. Então tem que haver justiça, tem que haver equilíbrio nessa relação. E é o que não está ocorrendo hoje, né? E daí a questão de royalties entra na parte, no elo privado, vamos dizer assim, né? E a gente falar em royalties, falar em lei de cultivares, sem observar o artigo 187 da Constituição Federal, onde está muito claro lá que o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia é uma atribuição do Estado, né? E aí está se querendo transferir para a iniciativa privada, é um equívoco. Quem é que vai pagar essa conta? Mais uma vez o produtor rural. E é isso que a gente não quer. A iniciativa privada, ela tem que ser complementar às ações do governo. A gente tem a Embrapa, que já fez e faz trabalhos fantásticos. Por que não investir na Embrapa para que desenvolva a tecnologia e disponibilize para o produtor a um custo muito mais acessível? Por que tem que largar na mão da iniciativa privada? Como eu disse, ela tem que ser complementar. Não pode ser ela determinar as regras, quanto e como deve ser cobrado.
Se nos permite, Arley, já que falamos que o produtor é sempre quem paga a conta, aí recentemente eu acredito que tenha sido a sua própria organização, seu próprio sindicato, que batalhou aí sobre a securitização, o que o principal não foi conseguido, não foi atingido.
Não, não foi. A gente participou ativamente, como outras entidades também, Farsul, FETAG, enfim. Todo mundo se envolveu, mas nós participamos ativamente na construção do texto né? O primeiro projeto inicial é o que foi protocolado pelo senador Luiz Carlos Reis no Senado da República, o PL 320/2025, né? Foi apresentado o mesmo projeto na Câmara Federal pelo deputado Pedro Westphalen sobre o número 341, o qual foi relatado pelo deputado Afonso Rã e que apresentou um substitutivo que também nós participamos da construção do texto e ficou um projeto muito próximo da perfeição. Ele só não ficou perfeito porque a gente não conseguiu implementar o prazo que era necessário, que a gente entende sendo necessário de 20 anos para pagamento, 3 anos de carência, 17 pagando, e os juros também que a gente estabelece lá nesse projeto de securização, que seria 1%, 2% e 3%. Mas dentro do que era possível, ele ficou próximo da perfeição. E por que ele ficou próximo da perfeição? Porque o deputado Afonso Rã, que foi o relator, ele teve a sensibilidade de chamar a pedido da APER. A APER entrou em contato e pediu para o deputado para que ele ouvisse as demandas dos produtores. E ele ouviu e construiu o projeto em cima das necessidades. Por isso ele ficou próximo da perfeição. Ele foi aprovado na Câmara por 346 votos e está no Senado da República parado. Por isso que a gente diz que a responsabilidade é do Executivo e do Legislativo. Nós temos duas ferramentas no Senado da República: o PL 320, que é a securitização, e o PL 5122, que é a renegociação das dívidas rurais, estão parados no Senado. E os nossos senadores estão lá, aguardando o quê? Para aprovar isso e jogar a responsabilidade para o Poder Executivo. Daí pode se cobrar do Executivo, né? Se eles não aprovarem, se o Executivo vetar, volta para o Congresso, e nós temos lá a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional, com 350 parlamentares, 300 deputados e 50 senadores. Maioria absoluta nas duas casas, ou seja, aprova e derruba o veto que quiser. Então, não tem mais conversa, a gente está aí para levar a informação para o produtor, para que ele tenha a consciência, a ciência do que de fato acontece em relação àquilo que é de interesse dele.
Arley, muito importantes esses seus esclarecimentos, a sua participação no nosso programa. Eu acredito que, para encerrar, seria importante reforçar a programação que está sendo preparada para Não Me Toque, no próximo dia 9 de março, na abertura da Expo Direto.
Exatamente, nós vamos estar programado um cortejo, não é uma marcha, não é uma caminhada, é um cortejo que sairá da Invernadinha ali no município de Vitor Greffi e se deslocará até a frente da Expo Direto Cotrijal. É muito importante que todos os produtores participem desse cortejo. Por que um cortejo, né? Porque o agro está de luto, e é luto em dois sentidos, Luiz Carlos, é luto de estarem lutado pela situação, aí luto também por estar lutando para melhorar a situação. Então, é um slogan assim que remete a duas situações muito distintas, mas que são muito verdadeiras.
Está bem, então, para encerrar, reforçando mais uma vez, dia 9 de março, na abertura da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, todo produtor rural está sendo convidado para esta mobilização pacífica, na abertura da Expo Direto, cujo objetivo é pedir o apoio dos agricultores que estão indignados com o descaso ao setor, principalmente os royalties que estão sendo pagos às multinacionais pela tecnologia oferecida a quem produz alimentos. Arley, muito obrigado. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, Luiz Carlos. Agradecemos o espaço. É muito importante o trabalho que vocês fazem através da imprensa, que a gente consegue chegar ao maior número de produtores possíveis para que eles entendam o que está acontecendo, o que eles precisam fazer e como precisam se posicionar diante de toda essa situação de dificuldade. Forte abraço aí, muito obrigado.
Outro abraço.